Está no ar. O Jornal do Senado.
Congresso promulga emenda constitucional do orçamento impositivo.
Comissão de Assuntos Econômicos discute com o ministro do Planejamento medidas do ajuste fiscal.
Manifestações populares repercutem no plenário.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso promulgou hoje a emenda constitucional do orçamento impositivo, que obriga o governo federal a destinar recursos para os setores que os parlamentares indicarem nas emendas individuais. Repórter Roberto Fragoso.
O montante total é de 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior, o que no orçamento de 2015 corresponde a R$ 9,7 bilhões, cerca de 16 milhões por parlamentar. Durante a análise no Senado, foram incluídas regras para o financiamento da saúde. Metade dos recursos das emendas parlamentares devem ser direcionados para a saúde, incluindo o custeio do SUS, desde que não sejam usados para pagamento de salários e encargos. O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, que sugeriu essa mudança, acredita que o orçamento impositivo torna o Congresso, especialmente a Câmara dos Deputados, mais independente.
O deputado federal, que representa o município, que tem muita preocupação com essa questão da emenda, ele vivia, né, assim, sobre a égide do Poder Executivo, porque a liberação dependia do Poder Executivo. A partir de agora, é mais um passo de demonstração de liberdade e da democracia brasileira verdadeiramente acontecendo.
A emenda recebeu críticas, no entanto. Durante a sessão de promulgação, o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, criticou a permissão para que a União contabilize as emendas no percentual mínimo que deve aplicar por ano na saúde. A emenda amplia gradativamente os recursos aplicados no setor, para chegar em 5 anos a 15% da receita corrente líquida da União, que é o valor total arrecadado, descontadas as transferências constitucionais para estados e municípios. Nos cálculos dele, a mudança vai acabar significando uma perda anual de pelo menos R$ 7 bilhões para a área.
Regredimos e muito naquilo que é o maior clamor da população brasileira. E a nossa posição será exatamente de denunciar esse fato como sendo ele o mais grave que essa casa já produziu, com total insensibilidade, com gesto de desumanidade contra as pessoas mais carentes.
A Comissão de Assuntos Econômicos recebeu hoje o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa.
Ele explicou as medidas provisórias que fazem parte do ajuste fiscal proposto pelo governo, além de outras iniciativas em curso para controlar os gastos públicos e a inflação. O repórter Bruno Lourenço tem mais informações.
O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, destacou que o ajuste fiscal não se resume às medidas provisórias que alteram regras do seguro-desemprego, aposentadorias especiais e pensões. De acordo com Barbosa, o governo já começou no ano passado a diminuir os gastos e subsídios públicos, está revendo as desonerações e trabalha para trazer a inflação para o centro da meta. Mas para o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, líder do bloco da oposição, a sensação é de que apenas a população está contribuindo com o esforço fiscal.
Que a credibilidade do governo está no fundo do poço, é impossível imaginar a sociedade acreditando nessa redução de gastos sem medidas mais veementes, mais radicais, como, por exemplo, uma reforma administrativa que pudesse reduzir o tamanho desse governo pela metade, o número de ministérios pela metade. Afinal, o governo brasileiro tem um tamanho maior do que o dos Estados Unidos e da Alemanha somados.
Ao fazer uma análise das manifestações de sexta-feira e de domingo, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, estranhou que no protesto chamado a partidário do dia 15, o tema reforma política não tenha sido defendido pelos manifestantes.
Ela citou pesquisa do Datafolha que revela que enquanto as manifestações de sexta-feira, organizadas por centrais sindicais, criticaram possíveis perdas de direitos trabalhistas e defenderam a reforma política e a Petrobras, nos protestos de domingo, o foco foi o fim da corrupção, impeachment da presidente Dilma e repúdio ao PT e aos políticos.
Eu me admiro de não ver aqui a reforma política, porque eu não sei da onde que está a clareza do combate à corrupção, quando alguém combate a corrupção, mas é contra propostas que levem o Estado brasileiro a se fortalecer contra os atos de corrupção. Portanto, falar contra a corrupção é defender a mudança nas estruturas do Estado brasileiro. Enquanto a gente tiver empresas financiando campanhas, partidos, a gente vai continuar vivendo esses problemas, sim.
E o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, rebateu os que qualificam de oportunistas e golpistas as pessoas que foram às manifestações de domingo criticando o governo.
Segundo o senador, os manifestantes eram assalariados, pobres, ricos, velhos, jovens que foram expressar insatisfação e decepção com o governo.
Magno Malta disse que o brasileiro está insatisfeito porque, durante a campanha, Dilma Rousseff garantiu que não ia mexer nos direitos dos trabalhadores nem aumentar os juros. Mas o que se vê é exatamente o contrário.
O fato é que a nação foi às ruas calmamente e não vai parar. A minha emoção foi muito grande ao ver uma manifestação pacífica desse país, as pessoas andando, reivindicando direitos adquiridos, entendendo que retrocesso são as medidas provisórias que vieram para essa casa. Isso sim, e pior, assinado por quem bateu no peito e diz: dessa água nunca eu bebo.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, disse que não teme as investigações da Operação Lava Jato, que trata de suposto esquema de corrupção na Petrobras.
O senador também afirmou que a sua trajetória política, iniciada em 1982, fala por ele e garantiu que jamais ultrapassou os limites determinados pela lei e pela ética.
Fernando Bezerra Coelho disse isso porque, uma semana após a divulgação da lista com políticos a serem investigados pelo Ministério Público Federal, seu nome foi adicionado à relação de parlamentares supostamente envolvidos nas irregularidades.
Segundo o senador, a inclusão de seu nome foi feita sem nenhuma justificativa ou argumento minimamente plausível.
Uma semana mais tarde, no dia 12, fico sabendo pela imprensa que o Ministério Público Federal resolveu adicionar meu nome à relação, sem que nenhum fato novo tivesse ocorrido. Uma atualização tardia e desconectada de sentido. Afinal, ainda faltam outros nomes? Alguém que deveria estar entre os investigados ficou de fora? Houve falha nos procedimentos iniciais? Ou foram pressões externas? São perguntas que a sociedade começa a fazer neste momento.
O senador Edson Lobão, do PMDB, lamentou a decisão da Petrobras de desistir da construção das refinarias Premium 1 no Maranhão e Premium 2 no Ceará.
Ele disse que estes empreendimentos são necessários para o Brasil reduzir a dependência externa de gasolina e diesel.
Lobão explicou que as duas refinarias, juntamente com as do Rio de Janeiro e Abreu e Lima, em Pernambuco, são essenciais para atender a necessidade do país de derivados do petróleo, que cresce a cada ano.
Se a Petrobras tem dificuldades em ampliar nosso parque de refino, cabe ao governo buscar um caminho alternativo para minimizar ou eliminar nossa dependência externa.
O plenário começou a discutir hoje os projetos de lei que mudam o financiamento das campanhas.
Uma das propostas institui o financiamento público exclusivo para as disputas eleitorais. Repórter Maurício De Sante.
Segundo a proposta, nos anos em que houver eleição, o Tribunal Superior Eleitoral vai receber do Orçamento da União recursos correspondentes ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior, multiplicado por 7. O valor atual do fundo seria em torno de R$1,2 bilhão. 5% desse valor seriam divididos igualmente entre todos os partidos. São 32 registrados na Justiça Eleitoral. A distribuição dos outros 95% respeitaria o tamanho das bancadas eleitas por partido para a Câmara dos Deputados. O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, é contra essa fórmula.
A imensa maioria desses recursos serviria para os partidos perpetuarem a posição que têm na Câmara dos Deputados Federais. Eu me pergunto se aqueles que hoje manifestam entusiasmo por isso teria o mesmo entusiasmo quando era um partido pequeno, com 5, 6% dos votos.
O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, defende o financiamento exclusivamente público das campanhas eleitorais, mas ele sabe que o tema não é consensual.
O PT defende a sua posição do financiamento exclusivamente público. É como está nessa proposição. Entendemos que ela promove o barateamento das eleições, ela cria condições de igualdade, mas ela pressupõe um sistema eleitoral que nem sempre vai ser um sistema consensual.
Jornal do Senado. Apresentação Jefferson Dalmoro e Marlúcia Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.